önce como um elemento dentro dessa magnitude que são os movimentos da natureza. Então, uma coisa para a gente começar a pensar um pouquinho, quando está muito difícil às vezes, quando a gente está muito focado em algo que a gente queria, em um planejamento que a gente tinha feito, em coisas que fogem um pouco do nosso padrão de decisão, ou que a gente tinha estruturado em função dos nossos sonhos, desejos e planos. E a partir daí, a gente vai falar de uma coisa mais importante, que vai ser premissa, que vai ser pré-requisito para tudo mais que a gente vai falar nessa palestra, que é: nós estamos partindo de um pressuposto para fazer todas essas considerações. E este pressuposto é: a vida tem um sentido. A vida é teos. A vida não é caos. Todo o universo se mostra em teos. Toda a natureza se mostra em perfeita harmonia, em perfeita ordem, em perfeita justiça. Tudo exatamente no lugar que cabe. Se fosse um pouquinho mais de massa lá no começo do universo, um tantinho a mais de massa, nós não estaríamos aqui hoje. Se fosse um tantinho menos de massa lá nas origens do universo, do Big Bang, nós também não estaríamos aqui hoje. Então, a natureza se mostra perfeitamente ordenada. Nos seus processos mais macroscópicos e nos seus processos mais microscópicos, na origem de uma nova vida, né, de uma criança gestada, na perfeição dos nossos processos, do nosso organismo, ela toda se mostra muito perfeita, ordenada. Então, dentro desse contexto de ordem, de harmonia, como diria uma filósofa que é Helena Blavatsky, a gente achar que jogar um monte de madeira para cima, que ela vai cair aleatoriamente tocando Beethoven, seria a mesma coisa que considerar que a natureza e tudo que chega até nós hoje aconteceu assim aleatoriamente. Então, foi a aleatoriedade que resultou nessa obra maravilhosa que nós encontramos. A gente não lida assim com a vida. Tenho certeza, como diria aí uma outra pessoa que acredito que vocês devem conhecer, que é a professora Luciana, a gente tanto não acredita que a vida se processa de forma aleatória, que a gente não joga aqui um computador da escada e espera que quando ele descer lá embaixo ele vai virar um MacBook de última geração. Por quê? Porque nós entendemos que a vida se processa com lei de ação e reação. Nós entendemos que o fluxo da vida se processa assim, que as coisas têm uma razão de ser, que se eu planto banana, nasce banana. Se eu lido de uma determinada forma nas circunstâncias da minha vida, isso vai gerar frutos. Nós conhecemos cotidianamente a lei de ação e reação. Nós conhecemos cotidianamente a lei da gravidade. Nós entendemos que nós estamos num mundo causal, não casual, um mundo de causa e consequência. Então, estudamos bem essas leis em muitos aspectos, né? Conhecemos essas leis em muitos aspectos. Nos aprofundamos aí no conhecimento dessas leis no mundo material. Tanto é que agimos esperando determinadas consequências em função dos posicionamentos que a gente tem. Se a gente toma uma medicação, a gente espera que ela se comporte de tal forma, por exemplo, certo? Então, nós esperamos essa lei de ação e reação. Da mesma forma que a gente espera essa lei de ação e reação e consideramos esse mundo material completamente ordenado por essas leis, cada vez mais a gente vem, através do conhecimento, das descobertas mesmo, desvendando um mundo de outras possibilidades para esse campo de ação e reação. Então, lá desde o começo de Einstein com E, um Si ao quadrado, né, que a energia e massa são questões extremamente interrelacionadas, interconectadas, e que uma está relacionada com a outra, né? E que uma pode desencadear a outra, e que é uma relação de igualdade nesse sentido. E com as recentes, não tão recentes, descobertas, cada vez mais aprofundadas, de que nós temos matéria muito mais, muito diferente dessa matéria que a gente está acostumada, né? A gente tem matéria escura, a gente tem uma energia escura, a gente tem uma série de outras dimensões, de outras formas de expressão da matéria do que a gente está acostumado, do que a gente conhecia. Ou seja, há um campo aí de expressão da matéria muito mais amplo do que a gente costumava entender. E por que eu estou falando disso? Porque se tem um campo aí de expressão que a gente não conhece tão bem as suas leis, mas que entendemos que é regido por leis, da mesma forma que esse mundo que a gente palpa é regido por leis, e que está interrelacionado com esse campo material, né, que mais denso que a gente tem, então essa matéria escura está relacionada com essa matéria que palpamos, que conhecemos, e a energia também está relacionada com isso, nós podemos fazer uma analogia de que as leis também funcionam nesses planos e que às vezes a gente só não conhece tão bem as leis que regem esses planos assim, mas que talvez algumas delas funcionem nesses outros níveis também, nessas outras dimensões também. Então é possível, muito provável, que a lei da ação e reação, por exemplo, também se expresse em outros aspectos, né? E que ela vá regendo aí muitos aspectos da natureza, do universo. E por que que eu estou tocando nesse assunto? Porque quando a gente começa a considerar que esse universo é tão ordenado assim, e que a gente tem ação e reação, e que a gente espera isso quando compra algo, quando vende algo, quando realiza algo, quando toma uma decisão, é esperado que para os processos da nossa vida, para os acontecimentos que chegam na nossa vida, será que essa questão da ação e reação também nos processa? Em outros níveis? Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, como consequências das nossas posturas e das nossas ações, nesses planos também, nesses campos também de ação? Ou será que a ação e a reação fica completamente limitada aqui a energia que eu aplico aqui e que retorna para mim quando eu encosto, quando eu bato nesse objeto? A gente sabe isso tão naturalmente, né? A gente fala disso. Então, fulano plantou as ações que colheu. É natural, a gente entende que no campo das nossas decisões, que no campo das nossas posturas emocionais, a gente também gera consequências, né, que se refletem na nossa vida. E por que que eu estou aqui insistindo nesse ponto? Porque a gente vai resgatar a ideia de um velho, antigo, clássico filósofo, que é Marco Aurélio, que nos diz que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, considerando aí um universo muito ordenado e harmonioso, em que tudo está ponderado aqui com leis que o regem de várias formas, né? Como se a gente tivesse vários campos de leis aqui atuando ao mesmo tempo, igual a gente tem na matéria, em que a gente vai somando esses vetores e vai ordenando a harmonia em função dessa soma, nesses planos mais sutis, nesses campos de ação que a gente não palpa, mas que são tão reais quanto esses que a gente toca, né, na nossa psique, nas nossas decisões, na nossa vida, isso também provavelmente é uma realidade. A gente percebe como uma realidade ou não. Então, Quando a gente pensa assim, tudo que chega pra gente tem um porquê de chegar. Tem algo para nos ensinar. Não acontece aleatoriamente. Não veio injustamente. Nós não somos vítimas de um caos. E eu acho que essa talvez seja a reflexão mais profunda para a gente na vida, com relação à doença ou com relação a qualquer outra coisa. Fazemos parte de um universo extremamente harmonioso e ordenado. O que vem para a gente é próprio da gente. O que a vida quer me ensinar com isso? Que a pergunta está aí no começo da nossa palestra, né? O que a vida quer me ensinar com isso? O que ela quer que a gente aprenda? Então, quando a gente fala disso, nós estamos partindo de um pressuposto de uma vida harmoniosa, inteligente, ordenada e pedagógica, extremamente pedagógica, que nos ensina não falando, mas que nos ensina com circunstâncias o tempo todo, que nos ensina de forma simbólica o tempo todo. O que a gente precisa trazer à consciência, que ainda não está consciente em nós, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ser mais sábios, para que nós possamos ser seres humanos melhores, porque temos a luz da consciência mais possibilidades, e porque temos a luz da consciência mais possibilidades, nós podemos nos portar de uma maneira mais consciente, mais humana, somando mais no meio que nós estamos. Para tudo, a vida pedagógica, para todas as coisas. E aí a gente vai se deparar com uma grande questão, que é: a gente pode partir desse pressuposto e aprender com tudo que acontece? Ou a gente pode partir do pressuposto de causa e gerar um drama para tudo que acontece? E aí tem uma passagem que eu gosto muito também, fala de que para quem pensa, a vida é uma comédia, para quem sente, a vida é sempre uma tragédia. Eu não estou querendo com isso dizer que a gente não tem que sentir, porque isso faz parte importante do nosso processo de relação. As relações humanas precisam das emoções. Mas para decidir, para enxergar a vida, é preciso tentar ver o que que ela está querendo traduzir com as ações. E eu vou dar um exemplo bem simples, bem simples. Subimos aqui a escada e aí, subindo essa escada, a gente cai. E aí, com isso, eu posso me portar de várias formas. Desde nunca mais subir a escada, porque, meu Deus, eu posso cair. Até para pensar, por que que eu caí, né? O que que aconteceu, né? O que que eu fiz? E aí eu posso perceber que eu estava desatento aí. Caí porque eu estava desatento, prestando atenção em outra coisa. Quando a gente para para olhar essa pequena cena dessa forma, nós estamos nos perguntando o que que a vida está querendo mostrar, por que essa consequência foi gerada, qual é a causa dessa consequência. E ao fazer isso, a gente pode vislumbrar essa mesma causa desencadeando muitas outras coisas. E ao não enxergar isso, a gente também pode deixar de ver essa mesma causa desencadeando muitas outras coisas. Então, imagina que eu nunca mais subo numa escada. Mas eu continuo com essa postura que eu não tomei consciência de desatenção. E assim eu vou ali e bato a minha cabeça numa parede de vidro. Eu vou caminhando na rua e sou atropelado por um carro. Eu vou andando e tropeço numa pedra. Enfim, muitas coisas podem acontecer por essa mesma postura, por essa mesma causa interna de desatenção. E a gente pode escolher aprender com com esses resultados que a vida vai mostrando para a gente, ou a gente pode simplesmente escolher fazer um drama acerca de todos os resultados que a vida vai mostrando para a gente. Então, escolha consciente. Nós podemos, a cada momento, a cada prova, a cada oportunidade, circunstância que a vida nos dá, nos posicionar de que isso é uma oportunidade, eu posso aprender com isso. O que eu posso aprender com isso? circunstâncias? O que eu posso aprender com essa circunstância? Mas nós estamos falando particularmente da doença e desse cenário de doença que a gente está lidando. E aí, dentro desse contexto, eu acho que é muito, muito importante a gente aproveitar para refletir sobre grandes questões, porque a gente falou de pequenas questões de ação e reação, e um exemplo bem pequeno disso, e como a gente pode aprender com isso. Mas há as grandes questões da vida, que sempre existiram e que sempre vão existir para todos os seres humanos. As grandes questões lá que fizeram Buda sair e refletir no mundo. Que questões? A doença, a velhice e a morte. As grandes questões com quais todo ser humano vai ter que lidar. Todos nós teremos que encarar esses três grandes pontos. E ultimamente a gente vem tentando cada vez mais fechar os olhos, né? Sempre que possível a gente tenta fugir dessas grandes questões, maquiar essas grandes questões, disfarçar, tentar fazer com que elas não existam. A gente tenta segurar uma juventude o máximo possível de infinitas formas e achar que a velhice não chega. A gente procura não pensar sobre a morte, né? Deixa isso pra lá, né? Que eu vou bater na parede. E doença não, nunca, né? Nunca vai acontecer com a gente. Só que são realidades que vão certamente encontrar a todos nós. E que nesse momento nós somos meio que obrigados a pensar. A vida meio que faz assim, ó. Tá aí, tá querendo fugir? Não tem jeito. Todo mundo vai ter que pensar sobre isso agora. Tava todo mundo querendo fugir? Então vamos. Todo mundo vai lidar com isso nesse momento. Vamos pensar sobre coisas que a gente já fugiu muito de pensar. E o problema de lidar abruptamente com coisas que a gente fugiu muito de pensar é justamente que parece que elas caem todas em cima da nossa cabeça. Do nada. Só que na verdade não foi do nada. Elas sempre estiveram aí e sempre vão estar. O que elas querem dizer pra gente? Todas três, basicamente, nos falam de algo muito importante. A matéria, isso que a gente toca, passa. É completamente temporal. E é da natureza dela ter um ciclo que acaba. Meu corpo tem um ciclo que vai acabar. Essa mesa tem um ciclo que vai acabar. Se for uma mesa de plástico, vai durar mais alguns mil anos. Mas vai passar também. Tudo que é dessa natureza passa. E talvez por isso a gente não goste de pensar sobre isso. Mas, e se a gente lidar com essa realidade? Tudo que é dessa natureza passa. É da natureza do corpo adoecer. Porque ele está todo o tempo plausível de desarmonia. Porque a matéria é instável. Será que tudo então é sujeito a esse mesmo princípio? Será que nada é perene então? Não dá uma certeza meio que gritante no coração de vocês, ou talvez expressa de uma outra forma, como um desespero de não, tem coisas que são para sempre, tem coisas que permanecem, tem coisas que nada leva da gente. O olhar de uma pessoa amada, os momentos especiais que a gente passou nesse sentido, os laços profundos que nós forjamos, os momentos em que nós nos portamos da maneira mais digna para tentar honrar esses laços, para tentar honrar aquilo que nós acreditamos, os momentos de inocência, de beleza pura. Não parece que são esses os momentos pelos quais vale a pena viver? E que pode a vida levar tudo. Pode a matéria levar tudo, pode levar as pessoas queridas pra gente. Mas isso nunca vai passar, isso nunca vai morrer. Da mesma forma que é da natureza da matéria passar, é da natureza desses aspectos mais elevados de nós permanecer. E talvez essa seja de permanência que nós temos tanto e que nós queremos projetar tanto no corpo, seja uma sede profunda de viver essas coisas que são eternas, esses momentos de eternidade que nunca passam. Talvez nós só estejamos procurando no lugar errado. E talvez nos frustremos de procurar a eternidade nos locais que não sejam eternos. Não está errada a sede. Está errado só o lugar que a gente está procurando. São ensinamentos profundos de Buda. Não são meus. Claro. Entender que um dos principais recursos da dor é justamente nos alertar. Ela vem nos dizer: ei, tem algo que está errado. Presta atenção. Igual as luzinhas do nosso carro que acendem para nos alertar que tem que trocar o óleo, que tem que colocar gasolina. Elas não estão querendo nos agredir, elas não estão querendo nos criticar. Elas só estão ali nem nos atrapalhar. Nossa, a luz da gasolina acendeu. Nossa, ela está querendo atrapalhar todos os meus planos. Não. Ela só é um alerta. Da mesma forma que a dor é um alerta. A dor de estar doente, a dor de perder alguém querido doente, a dor é um alerta. Ei, tem alguma coisa que você não está entendendo, tem alguma coisa que você não está sabendo lidar. Vamos mudar, começar de procurar na matéria aquilo que é eterno. A gente pode fazer um novo movimento de procurar colecionar momentos de eternidade. E se, em vez de gastar toda a nossa energia em tentar manter isso que não pode ser mantido para sempre, a gente colocar toda a nossa energia em viver cada vez mais momentos de eternidade, momentos em que vale a pena viver, em que nós somos o melhor de nós mesmos, nesse sentido em que nós somos mais humanos, em que nós conectamos com o mais profundo das pessoas, em que nós somos mais bondosos, mais justos, mais harmoniosos. Talvez, possamos ter um pouco mais de paz. Dentro disso, ainda, tem uma ideia tradicional, bem tradicional de algumas medicinas clássicas, acerca da saúde e da doença, que eu queria trazer um pouco também. A gente costuma pensar em várias doenças, né? E na saúde. E muitas dessas medicinas clássicas olham a saúde como um estado de harmonia, assim como a nossa definição da OMS atual, de que a saúde é o bem-estar biopsicossocial, ou seja, um todo, não é simplesmente eu não estar com uma doença diagnosticada, mas eu estar harmonizado em todos os meus aspectos. Só que tem esse outro olhar de que quando eu não estou com saúde, não é que eu peguei uma ou outra doença. A doença, o estar doente, é esse estado de não estar harmonioso. Então, quando eu saio do meu estado de harmonia, de equilíbrio, em todos esses aspectos da mente, das emoções, do físico. Eu gero um desequilíbrio e esse desequilíbrio pode ser expresso numa enfermidade, numa patologia física. Mas esse desequilíbrio também pode ser expresso de outras formas, né? Na psique, não necessariamente simplesmente no físico, mas pode até chegar a ser expresso no físico. E isso, como um todo, já é um processo de estar doente. Estar saudável é estar harmonioso. E quando a gente sai dessa harmonia, que é natural, porque nós somos seres em movimento e não perfeitos, a gente gera esse estado de estar doente. Não de adquirir uma doença, mas eu gero uma condição de desequilíbrio no meu corpo, que seria doença. Dentro disso, há vários estudos mais aprofundados de várias relações em que tipo de doença é provocada por que tipo de desequilíbrio e como isso desencadeia determinadas ou outras patologias. É todo um campo de investigação nesse sentido. É claro que essa não é provavelmente a única causa das patologias. As patologias têm causas multifatoriais, mas um processo importante dentro disso também, que não pode ser esquecido, é essa questão de como determinados conflitos internos podem gerar respostas orgânicas. E tem causas e relações específicas de uma parte determinada do cérebro relacionada com um folheto embrionário específico e como um conflito de determinada espécie, um conflito de sobrevivência, quando um conflito nesse sentido é quando determinado aspecto na nossa consciência não está claro. Então, a nossa mente e as nossas emoções não conseguem se alinhar, elas ficam com um conflito. Um conflito para mim pode ser diferente de um conflito para você. Determinada experiência pode ser bem compreendida por mim e essa mesma experiência pode não ser bem compreendida para você. E o seu limiar de tolerância em relação a isso pode ser menor para desencadear algo. Mas algo que você não processa bem, uma sensação que você rechaça, que você não compreende bem, gera uma sombra na nossa psique. Gera algo que a gente não lida, que fica no nosso inconsciente. Quanto menos a gente lida e mais no inconsciente isso fica, mais possibilidade de isso gerar influência física. Por uma maldade, não. Por uma grande inteligência da natureza, ela traz à tona no físico algo que você não pode fugir, já que você está fugindo de querer ver isso com a consciência, de forma que você vai ter que lidar com aquele aspecto de alguma maneira. Então ela canaliza isso de forma que te faz lidar com esse aspecto de alguma forma. Isso é uma das muitas teorias de saúde e doença, mas que é interessante da gente entender. No nosso cotidiano, a gente sabe mais ou menos algumas coisas relacionadas a isso, né? Da psicossomática. E isso que eu tentei falar em 2 segundos para vocês, está muito associado aí aos estudos do Dr. Hammer, de relação da psique, da mente, das emoções e do físico. Mas aí tem muitas coisas de pesquisa interessantes nesse aspecto, né? Por que nesse lugar que a gente vai ficar doente? Por que nessa região? Por que essa doença? Por que tem gente que pega essa doença de uma forma e tem gente que pega essa mesma doença de outra forma? Então, essas variações também estão, segundo algumas dessas ideias, relacionadas com as nossas próprias relações internas, de como a gente lida com determinadas coisas. Então, a gente vai desencadear processos diferentes. Mais do que a gente entrar em muitos detalhes sobre qual região do corpo que vai desencadear o quê. Isso é muito interessante, mas vocês podem investigar, enfim, toda uma série de detalhes que não é a proposta do tema de hoje, né? Entrar com muitos detalhes, porque aí a gente teria que abrir um momento só para isso. Mas mais do que isso, eu acho que o mais importante para a gente é tentar entender o que que aquela doença pode nos ensinar, o que que ela pode trazer, né? Então, assim como as outras provas que a gente pode ter na vida, tá? Então, isso aconteceu. Para e pergunta, o quê? O que que a vida está querendo me dizer com isso? O que que eu podia ter que eu poderia ter me posicionado de uma forma diferente? Como eu poderia agir nessa circunstância que talvez tivesse sido de uma outra forma as consequências? O que que me falta que a vida está me pedindo isso? O que que essa doença me traz? O que que ela me provoca? O que que ela me impede de fazer? E o que que ela me gera de possibilidades também, né? Então, às vezes a gente tem ganhos com as doenças. Então, a gente tem que pensar, o que que essa doença me impede? O que que me faz falta? E também o que que eu recebo disso? Por que isso está vindo? São chaves importantes. Que eu diria que são chaves importantes para lidar com as doenças e para lidar com todas as outras provas da nossa vida. Se a gente se posiciona assim, a gente pode aprender muito com relação às outras provas da nossa vida. E aí a gente vai ter um tripé importantíssimo, que é, primeiro, aceitar. Aceita a prova. A vida está te dando uma oportunidade de tomar consciência de algo que você não estava consciente. Igual a atenção que a gente conversou, pelo qual a gente caiu na escada. Eu caí e foi algo que eu me posicionei que gerou isso. E eu não estou consciente, eu não estou percebendo isso. Reflete, tenta entender. Provavelmente isso se expressa em muitos campos da sua vida. A vida está te gerando uma oportunidade de trazer à luz da consciência algo que você não tinha. Aceita. Recebe. Recebe com carinho, né? Seja humilde. Aprenda com tudo que a vida traz. A gente pode fechar os olhos, ficar revoltado, fingir que não é e pronto. E ficar com aquela dor e não gerar nada a partir daquilo. Ou a gente pode acolher, receber isso e partir. Então, primeiro movimento, aceitar. O segundo movimento, reconhece com inteligência. Reflete sobre isso, reflete várias vezes, né? Não fui eu que fiquei doente, foi alguém próximo. E eu tive que resolver todas as coisas, eu tive que sair, eu tive que dar conta, eu tive que fazer acontecer. Por quê? Por que eu? O que que ela está pedindo? Que coisas eu pude desenvolver a mais? Às vezes a gente pode desenvolver mais vontade de fazer as coisas e acontecer, ter respostas para as horas necessárias. Às vezes a gente pode resolver mais habilidades de relação. Às vezes a gente pode desenvolver mais inteligência. Qual é a melhor forma? Qual é a decisão correta? Qual é a melhor decisão naquele momento? Muitas possibilidades são geradas ante a uma situação extrema como essa. Ou outras. Então, o que de possibilidades que a vida está me trazendo? O que ela quer de mim? Reconhece o que ela quer. O que está precisando? E por fim, buscar soluções, buscar ações. Para todo problema, para toda coisa que a vida nos propõe, eu estou precisando ter mais vontade, ser mais ativo, ser mais disciplinado, fazer mais as coisas acontecerem, insistir mais. Então, há uma solução para aquela situação em particular. Vai ter uma solução. E a gente vai enxergar qual que é a melhor resposta dentro daquele contexto. E a gente vai ter que enxergar e ter coragem de posicionar em função daquilo que a gente está enxergando. E aí, em função disso, tem uma mensagem que eu acho bonita, que a gente pode aprender sempre com determinados aspectos. A frase diz assim: deveríamos estar ensinando as mensagens que todos os sobreviventes conhecem. Por sobrevivente, refiro-me aos que sobrevivem às doenças, aos campos de concentração, aos eventos trágicos da vida ou outros desastres. Ou seja, todo mundo que lida com a vida e cresce com ela ante uma adversidade, ante uma prova, é um sobrevivente. E lidar com a doença é uma prova. E a gente pode, a gente aprender essas mensagens e a gente pode aprender com as pessoas que passaram por essas circunstâncias. As mensagens que elas tiraram e que fizeram com que elas não só estivessem aqui hoje, mas estivessem aqui hoje em condição. Já conversaram com algumas pessoas aí nesses momentos que passaram por circunstâncias complicadas nos últimos meses ou que estão passando por circunstâncias complicadas agora? Quantas mensagens profundas, quantos aprendizados recolheram? Eu sei, tem muita dor por trás, mas também tem muito crescimento. A gente não tem que tirar o nosso aspecto humano de acolher, mas a gente tem que trazer esse aspecto humano, acolher, sentir a dor do outro, tentar encontrar as melhores formas de somar naquele momento do outro e também aprender com os aprendizados que eles estão tendo. Aprender com os deles e aprender com os nossos. E ver quanta preciosidade humana sai do meio de tanta dor. A gente pode trazer muitas respostas da dor. Ou a gente pode só sofrer. Então, a nossa proposta aqui, hoje como filósofos, é olhar um pouco para a vida toda como uma grande oportunidade de aprendizado. E assim também para a dor, assim também para a enfermidade. Ela quer nos dizer algo. Na minha situação em particular, no meu contexto de vida em particular, o que será que eu posso aprender? E aí, se fazendo essas perguntas, assim como outras provas, né? Porque eu estou passando por essa circunstância no meu trabalho, porque eu estou passando por essa circunstância com essa pessoa, o que essa pessoa pode me ensinar? Eu nunca consigo relacionar bem com ela. Porque ela, então, eu tenho que lidar todos os dias. Então, olhar para a vida assim pode fazer com que a gente cresça muito como seres humanos. Que no final das contas é o que nós viemos fazer. Um pouquinho do que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha somado de alguma forma. Estou aqui à disposição para alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário.
Sobre qual a visão sobre as doenças autoimunes assintomáticas?
A gente tem no campo das doenças autoimunes, muitas delas sendo crônicas, né? E aí a gente vai entrar, teria que entrar nesse caso, imagino que seja a pergunta relacionada aqui com a questão da somatização, tem que ver qual é a região em particular, qual é o tipo de doença, para a gente tentar entender qual é o conflito interno gerado, porque a gente vai ter, dependendo da área, se é o sistema nervoso, se é a pele, se é a tireoide, se são os órgãos internos da sobrevivência. Em geral, grupos de conflitos específicos. Então, a gente pode ter conflitos de autodesvalorização, conflitos de sobrevivência, conflitos de medo e fuga. E aí, a gente vai somatizar um tipo de patologia diferente. Mas a ideia é que, normalmente, essas doenças autoimunes são crônicas, né? Então, elas têm várias sucessões de você lidar com esse conflito por muito tempo. Então, você costuma repetir o mesmo conflito internamente em várias circunstâncias, porque eu posso desencadear por um conflito único ou eu posso desencadear por conflitos vários, né? Insistentemente, cronicamente. Então, normalmente, é um padrão interno que vai se repetindo e se somando até desencadear algo. Mas aí, de novo, né, isso é uma área gigantesca de investigação. Aí surgiram aí algumas leituras, por exemplo, a doença como caminho. Podem procurar a investigação do Dr. Rami, vocês vão ver alguns desenhos específicos. Não sei se aparece bem para vocês. De cada região do cérebro relacionado com uma linhagem que vai desenvolver os órgãos, específicos, né? Quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, nós temos quatro tipos de tecidos, basicamente, assim, que são os folhetos embrionários. Desses folhetos a gente vai gerar todos os corpos. Então, essa linha de investigação relaciona um conflito da psique específico que vai ativar determinada região do cérebro que está interrelacionada com um desses folhetos. Cada um desses folhetos vai dar origem para um grupo de tecidos, para órgãos específicos. Então, a gente pode fazer relações com mapas disso, do corpo com aquele tecido particularmente. Tentei ser bem sucinta ali. É porque é um mundo, tá? Se você pegar, cada órgão está relacionado com cada coisa, e aí a gente ia ter que fazer uma palestra só para isso, que não era a intenção.
A Lana perguntou: quando somatizamos, significa que foi uma energia somatizada de um problema não lidado?
Normalmente, quando a gente somatiza, é algo inconsciente, costuma ser. Então, em geral, a gente não lidou porque a gente está inconsciente em algum grau. Não é necessariamente porque a gente não quer, porque a gente não percebe. É algo que não está à luz da consciência. Normalmente.
Elogios e agradecimentos.
E só reforçar que eu sei que isso é bem interessante, essa questão da psicossomática. Mas mesmo sem essas chaves claras, se façam essas perguntas nas circunstâncias da vida, né? Vocês vão ver que vai funcionar. Se pergunta sinceramente o que a vida está querendo te propor com relação àquilo e vai para a vida querendo enxergar, você vai ver que você vai encontrar e vai poder aprender as coisas que vai ver.
Os agradecimentos do Rio de Janeiro. Sem novas perguntas.
Seguimos fortes, seguimos avante e sabendo que não somos vítimas. E só da gente se posicionar assim com relação a uma doença, a gente tem muita possibilidade de lidar com ela, qualquer que seja. Nós somos vítimas de um mundo. Nós temos muito poder interno, muita vontade, e através disso nós podemos recuperar a cura que é natural, que é um processo da vida. Tá bom?
Teve um pedido aqui, se é possível depois compartilharmos alguma bibliografia baseada para essa palestra.
Sim. Pega para mim, tem um livro ali dentro, por favor, só para mostrar uma coisa para ele. Tem um livro muito famoso sobre isso, que é A Doença como Caminho, eu sugiro. Eu não tenho ele aqui, mas tem PDF, é fácil de encontrar, vocês vão ver. Eu gosto desse aqui, que é Aspectos Espirituais das Artes de Curar. Não é relacionado com a doença, mas é relacionado com todo o tema da palestra, que é Marco Aurélio. Então, sugiro muito meditações de Marco Aurélio, porque é uma possibilidade da gente lidar com todas as adversidades e oportunidades que a vida traz pra gente. E aí também um pouquinho de Carvalho, porque a gente vai entender um pouquinho mais das leis que organizam a vida. E agora eu não lembro exatamente como que é a ordem, mas é: me diz aonde dói, que eu te direi o que tens, alguma coisa assim. Eu vou ver o nome direitinho pra vocês e passo também, tá bom? Então, de maneira geral, é isso. A Coreia.